Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos. Já sabem, acompanhem o podcast, ativem as notificações, cliquem no sininho para receber e deixarem aqui o vosso like e receber também todas as novidades. Venham aos comentários. Há nesta temporada um Patreon. O Patreon, se vocês não sabem, vocês tornam-se patronos através de uma quantia que eu acho que é ou é 1 euro ou é 2 euros. Eu sou tão bom nisto, nem sei que número é que eu... Que valor é que eu pus nisto? Mas acho que é 1 ou 2 euros. E o que é que isso vos garante? Primeiro, ajuda a garantir que este podcast continue a acontecer. E depois, também há aqui ofertas especiais para quem for patrono. Livros de autores que passam por aqui. Podem fazer perguntas aos autores, às pessoas que participam no podcast. Podem sugerir nomes. Podemos conversar mais intimamente. Podem enviar nudes. Nudes não, esqueço. Mas há muita coisa que pode acontecer no Patreon. A história de hoje chegou-me, já me chegou várias vezes e portanto tinha que cá estar. Já é conhecida de muitos pela lição e pela perseverança. Alexandrina é professora de música, dedicada ao trabalho, com os objetivos muito definidos. Aos 35 anos também teve esse objetivo definido de ser mãe. Foi mãe da Ana e durante 2 anos e meio foi tudo espetacular. Até que a Ana foi diagnosticada com um tumor e diziam que pronto, que não tinha, não havia muito a fazer. Mas a verdade é que há muito a fazer. Tanto há que já são 17 anos de Anocas. E o mais engraçado é que dentro desta história as coisas continuam a ser espetaculares todos os dias. Obrigado, Alexandrina, por teres vindo. Obrigado, Anocas.
De nada.
Por teres vindo.
Obrigado pelo convite.
Nada, porque isto é assim. O convite surgiu, como já surgiram outras pessoas aqui, e eu agradeço que as pessoas dizerem-me assim, olha, tu tens que conhecer esta pessoa, tu tens que falar com esta pessoa. E foi o que aconteceu. Já a Paula Teixeira me tinha dito, que a Paula Teixeira que também esteve aqui, disse assim, tu tens que falar, sabes quem é a Paula, não sabes?
Eu sei, e é minha amiga.
Exatamente.
E a sua filha também é minha amiga.
E a Paula disse assim, tu tens que conhecer a Anocas e a Alexandrina. E pronto, surgiu a oportunidade agora de vos trazer cá. Há aqui uma questão, que é, vou fazer primeiro aqui à tua mãe, que é, primeiro que se soubesse qual é que era o problema, vocês andaram em 1000 pediatras, não é? Eu imagino, enquanto pai, a Anocas é filha única?
É.
Eu imagino o aperto, enquanto pai, que deve ter sido, porque até aos 2 anos e meio foi perfeitamente normal.
Até lá o universo protegeu-me e disse, calma, vamos dar aqui um bónus, porque depois a fatura vai ser...
Vai ser grande.
Vai ser grande, por isso. Até aos 2 anos e meio correu muito bem e depois foi um aperto que eu nem sabia o que era, porque...
Pois, porque...
Durante um mês e tal, não percebi o que é que estava a acontecer. Sabia que não estava bem.
Sim. Até conseguir chegar a um diagnóstico.
O primeiro médico disse-me que eu era o protótipo da mãe moderna. Uma mãe que gosta muito dos filhos, mas que não tem tempo para eles. E, portanto,
estava a projetar tudo na filha.
Eu somatizava que ela estava mal para eu mostrar que estava preocupada com ela. Portanto... Não enfiei, não me serviu aquele diagnóstico, a carapuça, não de todo. Depois fui a outro, e ao fim de um mês e pouco, por telefone, o pediatra regressou de férias, e eu disse o que é que estava a acontecer, e por telefone ele disse, já não quero ver a Anocas, ela tem que ir já para o Hospital São João, faça uma mala pequenina, porque vão ficar internadas, ela está gravemente doente, por telefone.
Ao mesmo tempo que é terrível ouvir uma coisa dessas, é uma bênção.
É, depois cheguei lá e ela aconteceu como muitas vezes acontece nos médicos. Não cambaleou, não vomitou, estava ótimo. E a médica que a recebeu disse, olha, eu sei que está nervosa e está preocupada. O doutor José Carvalho disse-me que estava a acontecer alguma coisa muito grave. Mas ela está ótima, ela está aqui para dar e vender saúde. Pode ir embora à vontade. E foi a primeira vez na minha vida... que eu contestei a opinião, o que eu vi. Disse, ok, eu vou fazer uma chamada. Eu liguei ao médico, pronto, ele disse, não, ela vai fazer um ataque agora.
E aí é que...
Ao fim de uma hora, já não estava só uma médica e dois internos, já estavam, a mim pareceram dezenas, mas estavam uns 10 médicos ao todo, ou praticamente. E disse, tem consciência que a sua filha está gravemente doente.
Eu imagino...
Soco no estômago.
Eu estar a ouvir, Alexandrina, eu estar a ouvir isso aqui, está a me incomodar de uma maneira, eu imagino que deve ter incomodado naquela altura.
Pois na altura o céu desabou. Eu digo isto muitas vezes em muitos contextos, que é, o céu desabou e eu ergui os braços para ele não atingir a Nocas, não é? Para a Nocas ficar com o céu. E, pronto, eu só consegui responder, eu não, e a senhora doutora há uma hora atrás também não. Não, não está a perceber, vai ficar internado. Eu sei, eu trouxe uma mala. Pronto, e ela sabe, a senhora doutora disse que a minha filha estava aqui para dar e vender saúde. Foi quando ela disse, eu não me expliquei bem, mas ela está gravemente doente, vamos tentar chegar a tempo.
Que horror.
E o chegar a tempo seria, sendo otimista, uns 6 meses depois de do que aconteceu. E pronto. E depois era uma utopia chegar aos 5 anos, depois paralisou de lado direito.
E agora
tem
17 e 7 meses.
E toma, vai buscar, não é?
Eu conto os meses sempre.
Tu estavas-te a rir, que a tua mãe estava a dizer isso do céu, estavas-te a rir porquê?
Porque estava-te a rir.
Tu, quando começaste a crescer, tu tinhas a consciência que tinhas algum problema de saúde ou não?
Eu acho que
Como é que tu sempre viste essa questão?
Eu sempre vi como uma hipótese, dia a dia, sinto que estava mais feliz e mais crescida. E é o que eu sinto agora também.
E o que é que nós, quando eras pequenina, como é que nós falámos do assunto? Que tu começaste a ter os teus soldados todos. Quais são os soldados que tu tinhas dentro que estavam a ajudar a limpar tudo? Os super.
Gulosos macrófagos, os super tia e os super corações NK.
Que te ajudaram a chegar até onde tu estás hoje.
Sim, e que me estão a ajudar ainda.
E eles limpam o quê?
O resto das células.
E do terreno?
Sim.
Quando ela começa a ficar assim, vai dizer, como é que está o terreno? E ela fecha os olhos, está tudo bem, está tudo limpo.
Eu imagino...
E ainda continua.
Quando é que se muda o chip? Enquanto mãe?
No momento em que dizem não há amanhã. É como cair no fundo de um poço e depois só tentamos subir, não é?
Porque só, na realidade, há duas opções. Ou entrar num desespero total ou ir para o lado oposto.
Sim. Quando ficamos internadas, 2 ou 3 dias depois, estávamos as duas numa galhofa lá, sem saber ainda o que é que iria acontecer. E talvez mais do que 2 dias, uma semana e tal, já tinha feito a biópsia e já me tinham dito que, pronto, que as coisas eram um cenário péssimo. E estávamos lá internadas e uma mãe começou a ficar desesperada connosco e disse, estás aí, mas foi mesmo, foi a angústia dela, estás-te aí a rir, mas olha, é só esta semana, porque vais ver, isto daqui a um mês vai estar aí a chorar. De um menino que estava lá, felizmente, o menino já é adulto e está tudo bem, mas estava lá internada também.
Numa situação parecida?
Numa situação mais ou menos parecida, sim. A dele era mais leve, mas uma situação parecida. E ela estava angustiadíssima, estava super deprimida. E ela disse, estás-te a rir, mas daqui a um mês vais estar a chorar. E uns anos depois voltei a encontrá-la e ela disse, ainda te ris?
Olha, o que é que vale a pena? Não vale a pena chorar ou estar triste?
Não vale a pena. Com o que é que tu ficas triste?
Já não me lembro.
Ai, eu posso dar 2 exemplos.
Com dor de cabeça.
E da tua mãe, como é que eu te consigo pôr muito triste? Os meus quê?
Berros.
Os berros? Aqui, quando não fazes o que deves.
Olha, a minha mãe quando grita, fujam todos.
E uma vez, para não gritar, criei a porta dos meus limites.
Olha, foi tio, deu um pontapé à porta da casa do Tito, que é a casa na, que foi a casa nossa na Maia, e partiu a porta.
Que porta?
Da casa de banho.
Mas isso, e esse acesso, esses acessos de, por exemplo, essa vez que partiu a porta, foi por causa do quê? Foi por causa...
Porque estava há umas 10 horas à espera que acontecesse uma coisa que já devia ter acontecido. E nem sempre consigo trabalhar a tolerância e a calma. Cada vez está melhor, mas dessa vez... É engraçado, eu qualquer dia vou ter um programa qualquer, porque quando ela era pequenina, eu para aguentar imensas, era muito desafiante, porque eu vivia à mesa. Ou seja, a Nocas demorava umas 2 horas para tomar o pequeno almoço. Vivia. Demorava umas 2 horas para tomar o pequeno almoço. Demorava umas 3 horas para almoçar. Demorava umas 2 horas para lanchar, que era um lanche ou 1 hora e tal, e depois quase 3 horas para jantar. O nosso dia era à mesa, era um dia verdadeiramente português. Porque às vezes ela estava a almoçar e eu já estava a preparar o lanche e o jantar, porque. Pronto. E então eu comecei, mas agora eu acho que comecei não é assim. A ter um alter ego ou vários alter egos, que era eu começava a pensar. Uma parte de mim era, se eu atirar, morávamos no nono andar, se eu atirar do nono andar abaixo, acabou tudo, pronto, fantástico, para tudo. Depois outro lado dizia, eu tenho que arranjar um personagem, e depois criei um personagem.
A bolsinha Adélia, e eu criei, sabem qual? A bruxa Valéria que é má, e a bolsinha Adélia é boa.
Não é bem bruxa, é meia bruxa, meia...
Fada. E elas são irmãs.
E são as personagens que a tua mãe criou?
Elas são primas, enganei-me.
Eu criei a bruxinha Adélia. Eu quando criei um personagem, depois a Nocas criou a prima, que era maléfica. E havia muitas coisas que eu não conseguia resolver.
Odiava a sua prima, a bruxinha Adélia.
E havia...
Acredito.
Havia imensas coisas que eu, como mãe, não conseguia resolver.
E estava sozinha?
Sozinha.
Só comigo.
Eu não conseguia resolver como mãe, e então criei a bruxinha Adélia. E a bruxinha Adélia foi fantástica, porque ela era anã, era muito pequenina. E às vezes eu estava a falar com a Nocas, e a Nocas era assim. Porque ela entrava pelas narinas, ou pela boca, ou pelos ouvidos, pelos olhos, e ela adivinhava os pensamentos da Nocas. E então a Nocas falava comigo a tapar.
Adivinhava.
Não podia esconder nada.
Adivinhava os meus pensamentos e os da minha mãe.
Quando acorda-se com a ânsia de que hoje pode ser um mau dia, ou não?
Eu não.
Não há tempo para isso.
Oh, mãe!
É verdade. Olha, é uma grande resposta da tua mãe. E a tua é muito boa. Tu acordas...
Sempre grata pela vida e agradecida pela vida.
E agradecida por quê mais? Pela tua mãe, pelos teus amigos?
E assim que... Os meus amigos e amigas são mais família do que a minha verdadeira família.
De que é que tu mais gostas de fazer? O que é que tu mais gostas de fazer?
Muita coisa.
O que é que tu mais gostas? O que é que estamos em casa e estás sempre a ligar a coluna?
Música. E cantar. Amo cantar e amo ouvir música. E eu ando, por exemplo, nas aulas de canto.
Andas nas aulas de canto? O que é que te chateia? Alguma coisa tem que te chatear, por exemplo, não te irrita às vezes se tu não conseguires fazer uma determinada coisa? Por exemplo, tu no outro dia, eu vi aquele vídeo e estavas contente porque conseguiste lavar os teus pés, eu acho que conseguiste lavar abaixo do joelho. Portanto,
sim,
quer
e
dizer
os pés mesmo.
Quer dizer que tu antes não conseguias. Tu não conseguias antes.
Uh-uh.
E não te ficavas irritada com isso?
Sim. chateada.
Então, e como é que tu passavas esse pensamento? Como é que tu tiravas esse pensamento da tua cabeça?
Não sei. Já não
sabes, sabes. O não vem sempre com?
Ainda não sei.
Com o ainda. Quando tinhas esses pensamentos. O não vem sempre com o ainda. Ou antes ou depois. Ainda, ainda não, não consigo. Ou não consigo ainda.
A minha mãe é sempre assim.
Mas não é verdade o que ela está a dizer? O que a tua mãe está a dizer?
Sim, mas... às vezes é que eu só tive a ouvir sempre isto.
Mas estavas a dizer, Alexandrina, que é... não há tempo, não é? Para acordar com...
Não. Por acaso, há umas semanas, houve uma pessoa que me ligou e disse... eu fico cansada só de vos seguir. Porque vocês andam aqui, ali, ali, ali. Não há alturas em que se senta no sofá ou se deita no sofá e durante uma semana não faz nada. E eu disse, no dia em que eu me deitar no sofá, a probabilidade de me levantar deve ser muito baixa. Portanto, é melhor não experimentar.
E andam sempre de um lado para o outro a fazer o quê?
Terapias.
Terapias, e não só, também coisas muito boas. E as terapias também são boas.
Hospital.
E não só. Pois não. Preparámos coisas. Onde é que tu foste no Natal dos 9 anos?
A Lapónia e vi 3 vezes o Pai Natal.
Foste à Lapónia mesmo?
Sim.
Incrível.
E vi 3 vezes o Pai Natal.
Já viste mais vezes do que eu.
E depois fui a Roma e estive com o Papa Francisco.
Ah, isso eu vi as fotos. Gostaste de estar com o Papa?
Amei. E foi ele que me tirou o tumor.
O que é que tu sentiste quando estiveste com o Papa?
Senti energia boa.
E como é que ele tirou o tumor? Como é que tu dizes?
Ao abraçar, tocou-me aqui no tronco cerebral e eu senti logo que o tumor saiu todo. E depois de estar com o Papa Francisco, uma das minhas férias dos 13 anos foram para o Palácio de Belém com o Presidente da República, com o Marcelo Rebelo de Sousa.
E, mas o Papa é melhor que o Marcelo. O Papa fez-te isso e deu-te um abraço. O Marcelo provavelmente só tirou uma fotografia contigo.
Não, fez uma festa de foi. Anos.
E deu muitos abraços.
E deu-me um presente que não sei jogar com isso, que foi um monopólio em Catan, que é de ATM, mas eu não sei jogar com isso.
Não sabe jogar?
Ainda.
A minha mãe está sempre com ainda.
Olha, mas sabes que... a tua história e a tua positividade, não é? O facto de tu estás sempre contente e alegre pode ajudar muitas pessoas. Tu sentes isso?
Sim.
Sentes isso como? Diz lá.
Olha, até a mim própria ajuda.
Então, claro, ajuda, acho que sim. Sabes que eu às vezes consigo ser uma pessoa muito negativa. E fico muito irritado ou muito triste e tenho pensamentos às vezes muito chatos. E às vezes é preciso eu lembrar-me de certas pessoas que me ajudam a passar esses momentos.
Pois.
Não é?
E a escolher outros caminhos.
Sim.
A escolhermos outros caminhos e percebermos que tudo tem sempre uma outra perspectiva.
Pois é.
Não é?
Olha... As escolhas boas e as escolhas más. E as escolhas mais ou menos.
Tu preferes fazer as escolhas boas e as mais ou menos, de vez em quando?
Não.
Só as boas?
E eu, no meu jardim, em minha casa, tenho um trampolim.
O quê? O quê? Não percebi.
No jardim, lá em casa, em Silves, tenho um trampolim.
E
foi
consegues?
Uma seguidora que... Sim. Mas
tenho medo de saltar.
Oh, então é normal. Mas não consegues saltar?
Ainda. Só consigo saltar baixinho.
Oh, Alexandrina, eu li numa entrevista que dizes que já tiveste de despedir muitas vezes da Anocas.
Umas 10 vezes.
É verdade.
Como assim?
E há
quando
10 anos
estava
atrás,
no último dia.
Há 10 anos atrás anotaram a hora da partida.
Como assim?
Mas eu não partir.
porque ela teve muitas questões para além do próprio tumor e da quimioterapia. Fez 5 anos e meio
de quimioterapia? Estar,
sim, fez 3 protocolos.
Deve, custou-te muito, era muito...
Eu já não me lembro.
Olha, felizmente, ainda bem.
O primeiro protocolo, na primeira sessão, aconteceu uma coisa impressionante. Ela vomitou muito, a primeira sessão, e ela tinha menos de 3 anos.
Coitadinha.
E eu disse, já decidi, não vou vomitar mais.
E a Anocas disse, não vou vomitar mais. E os 2 anos seguintes, foram 2 anos esse protocolo, nunca mais vomitou. Depois, em 2010, ficou tudo bem. Fomos celebrar para uma pousada de Portugal com o dossel. Ela nem queria sair do quarto porque tinha um dossel. E eu tive que lhe explicar
para
que...
a pousada da Rosa.
Flor da Rosa. Sim. Fomos lá celebrar, estar tudo bem. E depois, passado muito pouco tempo, voltou tudo ao zero outra vez. Mas em relação à partida... que agora perdi-me, que a Anocas respondeu por mim. E...
Que ela disse que até tinha sido a hora marcada. Tinha...
Ah, sim, porque em 2013, anotar a hora da partida foi assim, foi mesmo muito desafiante. E eu só cheguei ao ouvido da Anocas e disse, se quiseres partir, partes, se quiseres ficar, ficas, só quero que sejas feliz. E parecia um filme de Hollywood. Parecia um filme de Hollywood em que começou outra vez. E pronto. E
claro, estavas em coma?
Não estava em coma, estava quase, mas estava tudo, estava no final, mas teve em coma.
Mas era porque por causa da quimioterapia? De...
Ela teve uma septicémia, depois, noutra vez, teve um choque anafilático, depois, numa outra vez, que essa vez foi completamente Hollywood, porque o que passa?
Nada.
Foi completamente Hollywood, porque eu tinha uma aluna assim bastante espaçosa e que fez uma peregrinação.
Que se chama Mafalda.
Fez uma peregrinação a Santiago de Compostela e dedicou a peregrinação a Anocas. Portanto, o mínimo que eu podia fazer era uma surpresa à miúda e ir a Santiago de Compostela. Por isso é que nós andámos sempre vum, vum, vum. E a Anocas ia ter alta nesse dia. E houve uma questão de, pronto, os médicos tiveram que ir aos cuidados intensivos e não foi possível passar lá. Eu tinha mesmo de ir embora e os meus pais foram comigo, quiseram ir comigo. E ela ficou com uma voluntária lá, à espera da alta. Entretanto, a médica liga-me e diz, olha, já teve alta, mas enquanto espera, isto foi em 2013, enquanto espera nós podemos fazer quimio. Podemos fazer a sessão de quimio. Ah, sim, sim. Pronto. Entretanto, eu chego a Santiago, faço a surpresa, digo aos meus pais, até partilho com os meus pais, antes de entrar na autoestrada, tenho de atestar o depósito, estou sem combustível. Fomos comer qualquer coisa a correr para vir embora e tinha entrado no carro. Portanto, acabámos de almoçar, petiscar, entro no carro e um amigo meu, que agora é meu afilhado de casamento, e foi meu aluno também, o meu aluno liga-me e eu vejo a chamada e penso, pagava-se roaming, que parvo, o Ricardo sabe que eu estou em Espanha, e desliguei a chamada, e ele volta a ligar.
Pois quando liguei outra vez...
Liga outra vez e eu desligo, ao desligar, disse, não, ele ainda por cima, o Ricardo não liga assim... Se eu rejeitei, é algo que aconteceu. Atendo e ele pergunta-me, achas que a tua irmã pode ficar nos cuidados intensivos com a Anocas? E eu, hã? Não, a Anocas já teve alta, mas está a fazer aqui. Não, ela está a ir para os cuidados intensivos, mas não há ninguém da família. Ela está muito mal, teve uma paragem cardíaca. E não há ninguém da família. Posso ligar à tua irmã? E eu, liga já. A Paula está sempre a reclamar quando eu estou nos cuidados intensivos que não dão informações, que tem que estar com o telemóvel desligado. Vai ser importante ela estar lá. Liga-lhe. Bom, entretanto, já estava no carro, 180, nunca mais lembrei do combustível. Fico sem combustível.
Que e ficou sem gasóleo.
Então a minha mãe diz-me, pois, tens a tua filha a morrer no hospital e estás aqui sem gasóleo e metes-te nisto, queres vir ter com os alunos? E eu, se quiser ir comigo, não vai voltar a abrir a boca, mas se quiser falar, eu deixo aí e... Pronto, e a minha mãe não falou mais, se suspirava. A vovó só suspirava. Bufava. Bom, veio a assistência em viagem, fica caríssimo, não é? E eu pensei, ok, acabou-se a pressa. Se for para esperar, vai esperar. E já em dezembro de 2012 tinha havido assim uma aventura limite mesmo, que envolveu, até envolveu Jorge Gabriel, e porque, pronto, mas desta de Santiago, venho à assistência em viagem, e eu vou tipo, não exagero, 140, e a minha irmã liga-me, olha, está tudo calmo, já está tudo bem, está tudo controlado, vem com calma, eu estou aqui, e eu, ai, obrigada, vês, eu saí dos cuidados intensivos para te dar esta notícia, tipo, tu podes passado, meia horita, tens que vir rápido, segunda paragem cardíaca, e eu, foi ao minuto, a terceira paragem cardíaca, estava, eu tinha passado a portagem, estava perto do hospital, e entro no hospital assim, a Hollywood, largo o carro para o meu pai estacionar, vou a correr, entro pelos cuidados intensivos, sem me paramentar. E se eu entrasse pela entrada dos pais, não, ninguém me abria a porta, não é? Então entro pela entrada
de urgência,
chego, e foi quando disse, se quiseres partir, parte, se quiseres ficar, ficas, pronto.
Tu lembras-te disso? Não.
Mais ou menos.
Do que é que tu te lembras?
Não estou a lembrar.
Não sei, podias-te lembrar de algumas coisas de... E? Sabes que às vezes há pessoas, há aquilo que se chama experiências de quase-morte.
Ela tem.
Sabes, as pessoas quando estão assim nessas situações muito limites, às vezes podem se lembrar de coisas que acontecem.
Ai, e eu, um ano ou depois... Já fui 3 vezes antes, né? E a Paris.
Pronto, não é uma experiência quase morte.
Mas... Ia sendo num dos... A segunda vez que fomos à Disney, ia sendo uma experiência quase morte lá num numa coisa que a Anocas queria repetir.
Que disse... é o hotel do terror, é isso?
Não, isso não. Mas era uma coisa tipo Nemo, uma inofensiva.
Ah, sim, que não é nada inofensivo.
Ai, é.
Que é... E a Anocas terminou e disse, terrível. Eu não quero repetir, eu nem eu.
Ai,
é terrível, sei muito que eu também andei nesse.
E sabem uma... Sabes uma coisa? Eu já fui... Ao topo da Torre Eiffel de elevador.
Olha, também já fui.
E não tive medo. Ah, houve uma mulher que teve.
E o que é que tu fizeste?
Dei a mão.
E a senhora era japonesa. E como é que falaram?
Não.
Foi com a língua dos abraços. A Anocas só abraçava e ela depois passava um bocadinho a ter com a Anocas e pedia-lhe um abraço com gestos.
O que é que...
Eu ao dar braços e beijinhos.
Tu resolves tudo, porque ainda agora vimos aqui. Aqui fora. Tu vieste logo dar um abraço e aquelas pessoas que conheceste ali também. O que é que, Alexandrina, o que é que tens aprendido com a Anocas?
Ai, imenso.
Estás a ver? Fartas-te de ensinar coisas à tua mãe.
Sim, imenso. Olha,
as crianças aprendem, mas os adultos também aprendem.
Claro. Tenho aprendido, sobretudo, que sou uma pessoa ultra, mega, hiperpaciente.
Paciente e resiliente. Impaciente.
Paciente e resiliente. E, mas, sobretudo, tenho percebido que não há régua nem para medir o amor. Pronto, e não há. E que, de facto, tenho aprendido que o amor é a melhor resposta. É a melhor resposta, é melhor tudo. Levar a Anocas a uma repartição de finanças é hilariante, no bom sentido.
Como assim?
Porque eu já cheguei a uma repartição de finanças em que tinha uma funcionária muito... Estava em sofrimento.
Não me lembro.
Mas a senhora estava mesmo... Ela estava estressada, estava... Coitada. Eu olhei para a senhora e senti mesmo compaixão. E a Anocas virou-se para ela e disse, eu posso ir dar-te um abraço? E então a senhora ficou desconcertada. Desconcertada, ela estava, se nós conseguíssemos ver o vapor a sair da cabeça, e a Anocas deu a volta, entrou, deu-lhe um abraço, e ela disse, e eu posso pedir outro? E ao fim de 2 abraços a senhora estava anos-luz melhor, foi
não
incrível.
Não me lembro.
E outra vez também no cartão de cidadão, a última vez que fomos tirar o cartão de cidadão também tivemos uma experiência idêntica. E quando ela era pequenina, por isso é que eu tenho aprendido, quando ela era pequenina nós íamos para o hospital e para irmos para a pediatria, agora é diferente, mas para irmos para a pediatria passávamos pelos adultos, pela oncologia, pelos adultos. E a Anocas, desde o alto dos seus 3 anos, dizia, mamá, eu tenho de ir àquela senhora primeiro. E eu, Anocas, tu conheces aquela senhora? Não, mas ela precisa que eu vá lá. Anocas, temos às 9 horas, temos que estar no hospital.
Eu já não me lembro.
Temos que estar no hospital o dia.
E eu não me lembro.
Há coisas que a Anocas se lembra.
Sim.
Por exemplo, o ano passado foi um ano de muitas memórias dela, de perceber que ela tem muita coisa lá nas gavetinhas, porque no fim das... Ela, o ano passado houve muitas convulsões. E no fim das convulsões, ou durante as convulsões, ela tinha imensos flashes.
Engraçado.
E lembrava-se de estar no limite.
É curioso, não é?
E de lembrava-se de estar no limite e lembrava-se de estar do outro lado.
Como é que é isso? Lembras-te ainda disso ou não? Ou já te esqueceste?
Não, eu já me esqueci.
Mas o que é que ela... Então a tua mãe pode contar? Então, o que é que ela contou na altura?
Pronto, o que ela verbalizava assim de várias formas, mas a maioria das vezes o que ela verbalizava era que ainda não era a hora. Ainda não era, ou ela sabia quem é que estava lá do outro lado à espera dela, a recebê-la, e quem é que falou com ela.
E quem era?
Várias vezes. Quem é que falou contigo várias vezes?
Não me lembro.
Que tu estás sempre a ver nas matrículas do carro. Quando aparece o D?
Duarte, Pato. É o meu amigo. Foi alguma levar à Lapónia e deu-me o seu chapéu de piloto e o equipamento da Académica de Coimbra e o cartão de sócio da Académica de
quem,
Coimbra.
Quem?
Duarte Pato.
Duarte Pato.
Um amigo nosso que partiu assim aos 38 anos.
A sério?
De repente. E levou-me à Lapónia, deu-me o chapéu de piloto, o equipamento da Académica de Coimbra E o cartão de sócio da Académica de Coimbra. E eu sou sócio de 2 clubes.
Académica e?
Não. A Académica é o segundo.
E o outro?
Porto e a Académica.
Porto! Porto!
E houve uma altura que a Anocas ia aos Jogos do Porto com um cascol da Académica. E aos Jogos, e quando foi à Académica, levou um cascol do Porto. Mas ninguém do norte ao sul do país se importa que a Anocas seja da Académica. Ninguém. Claro.
Mas essa experiência, essa é muito... É
sim,
muito...
E ela diz que o padre Avelino, que é outro amigo nosso que partiu, que também está lá, na entrada...
E que me fez a minha primeira comunhão.
Fez a tua primeira comunhão?
E a Bibó.
Sim.
E a primeira vez que eu lhe mostrei... A primeira vez... Ah, não, que tinha uns...
A Bibó Albina.
Albina. A primeira vez que eu lhe mostrei uma fotografia da minha avó... A Anocas tinha uns 4 anos e nunca a tinha visto, porque a minha avó faleceu em 2000, 2000 ou 2001, já nem sei, acho que 2000, e a Anocas nasceu em 2006. E a primeira vez que a Anocas viu a fotografia, disse, eu sei quem é, eu falo com ela nos sonhos.
E
tinha 4 anos.
Com quem é que tu falas? Com quem, nos sonhos, com quem é que tu falas?
Agora não me lembro.
Ai, agora está tudo mais calmo. Com quem é que tu falavas que a Vera tinha que trabalhar muito contigo? Quem é que estava sempre no teto do teu quarto?
Coisas preferes não más, falar? Coisas más.
Era uma família, tinha um bebê e eram todos muito maus. E
depois para
ela,
mim.
Ela
mas já,
aprendeu...
Mas já se foram embora?
Sim.
Pronto, deixa-os ir para a vida deles, não é? Tu tens a tua e eles que vão orientar a vida deles, não é? E tu, olha, o que é que tu tens aprendido, Anocas, com a tua vida?
Tenho aprendido com a minha vida que é tão bom viver, estar vivo e ter de saborear a vida que nós temos.
Saborear a vida que nós temos, independentemente daquilo que nos acontece, é isso?
Sim.
O que é que nós dizemos sempre? O que nos acontece não é o que é importante. É importante o quê? O que nós fazemos...
Nós fazemos com o que nos acontece.
E o que é que tu tens feito com aquilo que te acontece?
Tenho saboreando.
Por exemplo, agora o que é que tu queres?
Tens mudado?
Ai, eu agora o que eu quero é... Eu e a minha mãe estamos a planear ir ao Butão.
Olha, eu também gostava muito de ir ao Butão, sabias?
Nós éramos para ter ido em 2022, mas a senhora pandemia não deu,
não deu grande
ajuda.
Sabes que eu também estava... Sabes, o Butão é um país muito, muito bonito. E é um país muito...
Muito feliz.
Muito feliz, exatamente. Faz sentido ires lá, fazer uma visita ao botão. Vocês pensam nos porquês?
Sim.
Pensamos nos porquês ou pensamos em quê? No?
Para quê?
Para quê? Nós pensamos no para quê.
Ou nos porquês.
E eu... Ai, tu agora, se calhar sim, agora és adolescente com os lives de aborrecente.
Sim, começas com aquele, mas porquê?
Porquê que achas que aconteceu isto? Ou que está a acontecer isto? Não, ou que acontece,
sei.
Isto?
Não sei.
E para quê?
Para mudar.
E para mostrar que é possível
mudar.
Estar bem estando mal.
Sim.
Sim.
E que, independentemente de como estamos, é sempre possível focar em quê?
Na felicidade e no amor e na amizade.
Pronto. Ah, mas eu estava a dizer, já agora, só voltando um passo atrás, em relação ao... Chegámos ao hospital e eu tenho que ir ter com aquela senhora. E lá eu fui ter com a senhora, deu um abraço, e isto começou a ser um modus operandi da Anocas em todos os contextos. Só que quem faz químio aos 2 anos e meio, a partir daí, e o oncologista a dizer-nos cuidado por causa da imunidade,
pois.
Por causa do catéter, vai infectar o catéter, não pode haver contacto nenhum. O meu limite, eu disse logo, eu nunca vou deixar de abraçar e de dar beijos. Acho que ela morria no dia seguinte. Mas ela continua a abraçar os arrumadores de carros, todos. E eu chegava à Maia, estacionava o carro e vinham os amigos. E eu ia do hospital até à Maia a dizer: não podes abraçar ninguém, só me abraças a mim. E eu tirava da cadeirinha, ela abria a porta do carro e traz: abraço, 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 beijo, beijo, beijo. E eu: ai meu Deus, eu vou ser crucificada.
Não morre da doença, morre da cura.
Não morre, sim, pronto. E tem sido sempre assim, sempre.
Porquê
assim.
Porquê que tu abraças as pessoas?
Porque gosto.
Mas e tu... achas que elas precisam?
Pois, sim. É isso, mas porquê que tu abraças as certas pessoas?
Porque acho que elas,
o que é que tu precisam? Sentes?
Porque sinto que elas precisam de um abraço meu.
O que é que achas que o teu abraço faz?
Dá mais energia e mais confiança e mais amor.
Acho que sim. Eu senti isso. Sabes que, infelizmente, a maior parte de nós não está habituada a abraços. E tu teres essa vontade de chegar ao pé de uma pessoa e dar um abraço, acontece aquilo que se chama desarmar a pessoa. Então, sabes, a pessoa fica sem saber o que é que há de fazer. Porque não estão habituados.
Por exemplo, calhar... eu abracei alguns doentes na Lapónia e primeiro ficavam assim, depois assim.
E no final, quando se despediram, quando viemos embora, é que responderam ao abraço. Os doentes que são pessoas
ajudantes
de lá.
Ajudantes do Pai Natal.
E tenho aprendido isto, tenho aprendido a confiar. O ano passado foi um ano muito difícil, muito difícil, muito difícil.
Foi mais um ano daqueles que tinha que se despedir?
Sim, várias vezes, dá no cascar tipo borracha no chão, parece que o corpo saiu e ficou só o fato.
Onde é que tu foste nessa...
Não me lembro, já não me lembro, e, já foi há muito tempo.
E pronto. E nós fazemos uns ensaios todos os dias, e todas as pessoas podem fazer esse ensaio, que é à noite, nós ensaiamos todos os dias para a partida. Todos. Todos nós, seres humanos.
Como é que fazemos isso?
Todos. O Raminhos também. Como ao é ir é? Dormir. O dormir é um ensaio para a partida.
Ah, pois, está bem, claro. Claro, por isso é que é bom, olha, por isso é que é bom nós dizermos sempre aquilo que... sentimos aos outros, não é? E dizer que, e sobretudo, dizer que gostamos e tentar não estar chateado.
Pois. Isso,
sabes que eu às vezes, muitas vezes penso nisso. Às vezes chateio-me com a minha mulher. Não é muito, mas às vezes é quando chateio-me. Mas tenho sempre a tendência para, e, sobretudo quando vou de viagem, para não ficar zangado. Porque a gente não sabe o que é que acontece.
Pois não.
Não é?
Continuamos zangados, mas
não, só porque, porque, eu acho que, Mas lá está. Sabes porquê é que não continuamos zangados? Porque os abraços curam.
Claro.
Porque os abraços curam. Isso é muito
giro. Só o estádio anterior a quê?
A não estar.
É o quê?
É só o estádio anterior a não estar.
Sim. É verdade.
E nós brincamos muito com as palavras. Porque quanto mais difícil...
Olha, por exemplo, a matrícula do nosso carro é Fez Versátil. A matrícula do carro do meu avô e da minha avó é Ana Feliz Feijoão.
Pronto, já sabe que o nosso carro é velhinho e dos avós não.
e o carro dos meus avós é elétrico.
Olha, o meu também. O meu também é elétrico.
O nosso agora também vai ser. Deve estar a vir numa cegonha.
Como é que é o vosso dia-a-dia? Estavam a dizer há bocado que é entre terapias. Não faz quimioterapia, não faz tratamentos convencionais.
Deveria estar a fazer tratamentos convencionais em 2013, em dezembro de 2013. Portanto, este ano vamos fazer uma festa para celebrar os 10 anos sem quimioterapia. A Nocas devia fazer quimioterapia paliativa.
Sim.
Pronto. Eu não sou fundamentalista. Eu preferia que a quimio tivesse resultado.
Pois, porque
não... significava 0 euros de gastos.
Pois.
Era mais
simples. A quimio não funcionou.
Não, fez 3 protocolos. O primeiro protocolo, um protocolo de primeira linha.
Porque era inoperável e então o que eles estavam a tentar era diminuir.
Era. Mais do que diminuir, já é uma grande vitória estagnar. Parar o crescimento.
Sim.
Mas fez o primeiro protocolo, que era uma quimio de primeira linha, depois fez uma quimio de segunda linha, depois fez uma quimio paliativa. E supostamente para estar viva tinha que ter com aquela quimio paliativa. E em 2013 eu estava a vê-la mais uma vez a partir e disse que o reinado da quimio acabou. Portanto, eu não sou mesmo fundamentalista.
Pois é, acabou.
E acho que... Eu
sinto que a quimio... não faz bem a ninguém.
Algumas pessoas faz. Sabes que a ciência é muito importante, não é? Só que há muita coisa que a gente não sabe.
E há muita ciência que é muito prévia da ciência que chamamos ciência.
Sim. Sim.
Não é? Pronto, mas no nosso caso, se a quimio tivesse funcionado, porque fez 5 anos e meio, portanto, teria sido fantástico. Não funcionou. E eu admiro imenso esta frase do futebol, do mundo do futebol, que é a equipa que ganha não se mexe. Eu respeito assim ao limite e pratico-a no dia-a-dia. Como não funcionou, fomos procurar outros caminhos. Durante uns anos, desde que começámos este caminho, esta aventura em 2008, no 9-11, portanto, segunda-feira, completamos 15 anos.
15 já?
Já.
15 anos, eu vi, está no Instagram.
Sobrevida exagerada. Pronto, que vale o que vale. E partimos para outros caminhos que estão a resultar. Pronto, claro que as pessoas costumam dizer que temos muita sorte, temos muitas estrelinhas. A sorte é o que nós quisermos pôr no pacote, não é?
Pois, era isso que eu estava a pensar. É assim.
Temos 1% de sorte e 99% de trabalho árduo.
Os primeiros dias devem ser muito cansativos, não é?
Sim, sim. Nós temos, agora estamos com uma aventura. É porque depois temos... qualquer dia parece um polvo. Porque depois temos muitas aventuras adicionais. Neste momento é uma aventura com o Ministério da Educação. Porque...
eu acabei o 5º ano e quero passar para o 10º.
Acabaste o 5º e queres passar para o 10º?
Isto dito assim, descontextualizado, parece... Hã? Um salto no quântico. A Anocas, na realidade, esteve o ano passado no 5º ano e não deveria ter estado, deveria ter ido diretamente para o 10º, ao abrigo da lei 54/2018.
Sim, sim.
Pronto, mas isto tem sido hilariante e tem sido um grande teste a fazer justiça pelas próprias mãos. E
pois
é. Até onde é que espero? Pronto. Porque ela vai à escola, este ano letivo foi à escola 3 horas, no primeiro período foi 4 horas por dia, que nem chega a ser 4 horas, 4 tempos letivos. Depois.
E tu ficas lá sozinha na escola?
Só me dão recortes e colagens. Não dá para mim.
Seca. Não, é.
Não, mas ela gosta. O lado bom é que ela esteja onde estiver, depois ela gosta sempre. Há algo que ela gosta. Tu gostas de ir à escola e gostavas da tua escola.
Amo, mas quero uma escola
onde possas aprender.
Dá para a minha idade.
Ora bem.
E quer ir para uma escola artística? Vai estudar o quê?
Música. Vou ter aulas de bateria, canto. E guitarra, porque eu tenho uma guitarra em minha casa e não sei tocar e quero aprender.
Eu acho que sim.
E quem me deu essa guitarra foi uma
cantora.
Guitarrista.
Chama-se Daniela. Nós conhecemos em Gaia, num restaurante. Ah, okay. Foi incrível. Conhecemos assim do nada e pronto, e ficou uma amiga para a vida.
Tu já viste? O impacto, tu sabes o impacto que tens nas pessoas? E gostas?
Amo. Eu amo quase tudo.
Se tu pudesses mudar uma coisa no mundo, o que é que tu mudavas?
Quando tu fazias aqueles desejos, qual era o planeta que tu que estavas a criar?
Um planeta em forma de coração gigante.
Onde só houvesse amor, era isso?
E como é que eram as caras das pessoas?
Em coração!
Era onde só houvesse amor, era isso? Onde toda a gente se desse bem. O que é que achas que as pessoas se dão mal?
Não sei.
Não sabes?
Dizes tantas vezes.
Porque escolhem coisas erradas.
Porque escolhem coisas erradas?
E porque veem e analisam com os olhos a ver as coisas que não... Por exemplo, quando vamos no trânsito, eu digo, ai, que totó! Ela, mamã, fez o melhor possível. E eu, é porque é não és tu que estás a conduzir.
Olha, mas sabes que é verdade, Alexandrina. Todos nós estamos a fazer o melhor que sabemos,
sim,
não é?
E ela está sempre, sempre a dizer isso. E quando as pessoas escolhem algo que depois não é o melhor para elas, ou se verifica que não é o melhor para elas, a Anocas diz sempre, fez o melhor possível, fez o melhor que conseguiu.
E é verdade.
E se conseguisse fazer diferente, tinha feito diferente.
Claro. E é verdade.
Está sempre a dizer isto.
Então, e onde é que onde tu aprendeste isso?
Sozinha. Sozinha. Simplesmente sozinha. E sabes quem é a minha primeira melhor amiga?
Tua melhor amiga?
A primeira.
Quem?
Sou eu própria. A segunda é a minha sombra.
Isso é mais uma coisa que pouca gente faz. Mas que estás muito certa.
Ah, é porque se nós não fomos os primeiros amigos, se não fomos nós próprios, não somos amigos de ninguém.
E porquê que a segunda é a minha sombra? Ou a tua sombra, neste caso?
Porque é a minha sombra.
É porque anda sempre connosco.
É muito fiel.
Sempre, mais ou menos. Quando estamos à sombra, não.
Sim.
E quando estamos à noite, não.
Tu pensas no momento se um dia vais partir ou não?
Não.
Não pensas na morte?
Não. Para quê? Para nada.
E eu posso contar que tu comeste ultimamente, agora que és adolescente aborrecente, já nem tens dito isso, mas há nocas, posso dizer o que é que tu me costumas dizer. Mamá, tu só podes morrer, só podes partir quando conheceres os meus filhos. E quando ela me dizia isto, péssima, péssima, que não conseguia andar, e isto para mim era assim, tipo prova dos 9, de que as coisas estão no bom caminho, era ela dizer-me, só podes morrer quando conheceres os teus netos.
É engraçado porque é mais uma vez é uma questão de perspectiva, porque se calhar outra mãe ou outra pessoa ia dizer, ia sorrir e achar que, sei lá, não é?
Sim. Mas a última pergunta que me fizeste, o dia-a-dia é muito desafiante, porque porque ela vai um bocadinho à escola, depois temos muitas terapias. Deixa-me só terminar isto, senão é por isso que eu gosto de ter um podcast só eu e o Raminhos, sabes? Porque assim posso cortar na casaca à vontade, que não tem. Olha, olha. Mas é bastante desafiante, porque ainda a semana passada eu queria ter um dia de praia e às 8:30 da manhã disse, hoje vamos para a praia.
Não gosto da praia.
E saímos para ir à praia às 4:30 da tarde.
Não gosto da praia. Porquê? Não gosto da praia. Não,
por causa da quimio e ficou com a sensibilidade alterada. E por causa da hemiparésia.
Demora muito a sair do corpo e está a escaldar. E a água do mar está sempre gelada para mim. Olha bolas.
Mas olha, no Algarve até não estás mal.
Para mim ainda está.
A água maravilhosa para a Nocas é a água de jacuzzi.
Olha, tu sabes quem é que tu havias gostado de conhecer? A minha filha mais nova, a Maria Leonor.
Ah, mas a Nocas quer conhecer as três.
Maria Leonor tem 7 anos e é muito parecida contigo, sabias?
Porquê?
Olha, uma vez nós estávamos num hotel na Madeira e estávamos a tomar um pequeno almoço. E ela vê um senhor que estava sozinho, sentado a tomar um pequeno almoço com um ar muito triste. E ela virou-se para nós e disse assim, posso ir dar um abraço àquele senhor? E nós, está bem. E ela foi dar um abraço ao senhor, e o senhor também muito atrapalhado, sem saber o que fazer. E ela é assim como tu, gosta muito de dar abraços. E gosta muito de dar abraços a pessoas que não conhece, e também diz muito isso.
E eu gosto de dar abraço a toda a gente.
E ela diz muito isso também. Eu, às vezes ela diz, aquela pessoa precisa de um abraço.
Para que é que, está vendo, não dá abraço, podemos dar abraços.
Exato, não é? Se podemos dar abraços, porque é que não devemos dar abraços? Eu ia perguntar próximos passos, mas eu acho que a vossa vida é dia-a-dia, não é?
Qual é? É dia-a-dia, hora a hora, minuto a minuto.
Mas até tentar tranquila, ou não? Dentro do...
O ano passado foi um ano difícil, em 2020, e foi o... Eu, em 2017, eu de vez em quando tinha assim uns 5 minutos, e em 2017, de repente, algo me fez lembrar que havia um padrão, que a partir do final de outubro até final de março, a Nocas piorava drasticamente. E estava internada, o inverno todo sempre a ir para o hospital e a ficar internada, ou em casa porque eu não a levava para o hospital.
Era o inverno.
E eu em 2017 pensei, isto é um padrão. E depois penso, não, Xaninha, lá estás tu, calma. Não. E lá vou eu aos diários, às memórias, aos livros, aos cadernos, aos apontamentos, e era verdade. Porque às vezes eu penso, oh, lá estás tu a exagerar, oh, estás tu a ser egoica de que tu, de repente. Pronto, e vi que havia este padrão. Havia este padrão e eu vou passar o inverno a um sítio quente. O sítio mais quente em Portugal é Porto Santo. Mas implica parte aérea, pronto. Então pensei, não, o inverno, vamos passar ao Algarve ou Alentejo, pensava eu. Isto é muito giro, mas eu já para as terapias e para os tratamentos é preciso dormir 4 horas, porque tenho que estar sempre a pensar em algo para conseguir pagar os tratamentos que não são comparticipados, ainda mais ir passar o inverno a outro sítio. Em 2020, ela estava desmaiada, depois de uma convulsão, no chão da cozinha. Eu já tinha vendido o apartamento, estávamos a viver no Castelo da Maia, e estava desmaiada no chão da cozinha, e eu não conseguia. As minhas pernas tremiam todas, e eu precisava de respirar. Como é que foi o meu respirar? Em vez de ir fumar um cigarro, que não fumo, então fui para a Marquise, abri a janela e fiz um telefonema. Preciso de arranjar um alojamento para o inverno. Algo que não seja exorbitante, ou no Algarve ou no Alentejo, eu preciso de arranjar. Pronto, e disseram-me logo do outro lado da linha, Alentejo está fora de questão, se o objetivo é esse, está fora de questão, porque no inverno é frio.
É.
Portanto, tem que ser Algarve. Isto foi em 2017 que eu pensei que tinha esta estratégia, só consegui implementar em 2020. Em 2020 fomos morar para o Algarve. Fomos passar as passas do Algarve. O primeiro ano, mudámos de casa 5 vezes.
Ai, 5 vezes que mudámos de casa. A última é a que nós estamos.
E gostas?
Amo.
Pronto. E em Silves?
Em Silves. Sim. Adorámos, porque é no campo. Não falaste. E é uma casa minúscula.
Não falaste.
Mas tem muita zona exterior.
E O meu quarto tem um terraço só meu.
Pronto, e gosto, e realmente o tempo não tem nada a ver. É curioso.
Sim, não falaste aquela zona de Silves e Silves no inverno.
E é raio chover.
No inverno é frio e é mais úmido do que o resto do Algarve.
Mas sim, mas comparando com o norte.
Mas comparado com a Maia, comparado com o norte. Sim. Sim, é. E foi uma escolha acertada. Eu às vezes digo, escolha é a. E claro que continuamos a andar, porque no Algarve não há pediatria oncológica. Então nós continuamos a ir ao Porto, ao Hospital São João. Agora, sendo
adulta... Ficas lá no Ronald McDonald de vez em quando?
Não, porque poderíamos ficar, ou na Casa de Acreditar. Não, porque os meus pais moram na Maia.
Ah, ok.
Portanto, pois, ficamos sim. Na Maia. Ficamos durante anos.
Ai,
durante anos.
Na casa dos meus avós tem o quarto dos meus avós e um que na parte do quarto, sem ser dos meus avós, diz Anocas.
E é incrível para as mães e para os pais, que é... Eu, durante anos, a minha âncora era viver a 10 minutos do Hospital São João. Tipo, o que é que te causa felicidade no meio desta aventura? Eu estar tão perto do Hospital São João, porque era uma grande âncora. Depois, quando pensei em largar o norte, pensei... E disse-lhe a ela, ai, não vamos para o Algarve, não conhecemos ninguém, não temos amigos, vamos para Cascais. Porque nós vimos a Cascais desde 2011, que ela é seguida na clínica do Dr. Juan. Portanto, vamos para Cascais. Cascais não, vamos para o Algarve, mas depois vimos a Cascais.
E eu queria mesmo vir para o Algarve.
Então, para mim, a minha âncora era, eu vou morar para Cascais, fico a 15 minutos, não. Arranjar um sítio, a 15 minutos da clínica, pronto. E de repente, largo tudo isto e dou um salto sem rede, que é ir para o Algarve, em que não há pediatria oncológica, nem há oncologia, só hospital dia.
Pois é.
Pronto, foi mesmo assim um salto, tipo...
Mas agora é essa a âncora, o Algarve.
A âncora passou a ser, eu acho que a âncora passou a ser confiar na equipa. Acho, muito honestamente. A âncora é, independente de onde estivermos, por exemplo, quando fomos à Lapónia, o que eu ouvi foi, vai à Lapónia.
Foi com a Make-A-Wish?
Não, infelizmente não. Make-A-Wish e Terra dos Sonhos foi horrível, porque a Terra dos Sonhos levou-nos à Disney quando a Anocas tinha 6 anos, e há um protocolo, há um acordo entre as associações, quando só realiza um sonho por vida, só que a Anocas já está na décima vida. E então eu escrevi, quando pedi para ir à Lapónia, eu escrevi mesmo tanto à Make-A-Wish como à Terra dos Sonhos. Na altura era para aí a sexta vida.
Estás travada. Tu já não podes. Eles estão a contar que tu só realizas um sonho.
Pronto, e então, olha, mas é que a ida à Lapónia foi incrível.
Não,
a ida à Lapónia foi incrível para mostrar que o exército de Anocas existe, para mostrar que as pessoas estão... Para mostrar muita coisa, porque eu tentei com a Make-A-Wish, com a Terra dos Sonhos, disseram não, e eu, mas ela já é a sexta vida, na altura era para ir a sexta vida. Eles, não, mas não é possível, porque temos que chegar a mais crianças. E eu,
também pronto. Faz sentido de alguma maneira, não é?
Sim, pois, sim. Pronto, não foi possível, e chega o Natal, porque ela cresceu desde os 5 anos, que ela diz que no Natal dos 9 anos vai ela
pode. E o Pai Natal mandou uma carta pelo correio.
Ah, mas posso contar como
dizer,
é que foi?
A dizer, eu sei que não pode vir ter comigo.
Este ano.
Não faz mal. Eu estarei sempre aqui à tua espera. E eu disse à minha mãe, nem o Pai Natal se acredita que nós vamos, mas nós vamos.
E foste.
Se passado no dia seguinte, já estava à viagem. Porque foi incrível. E a ida a Roma foi idêntica. Porquê? Porque eu escrevi. A Anocas diz-me aquilo. Eu vejo o postal do Pai Natal a dizer, foi incrível, foi uma amiga que escreveu, foi um processo hilariante, que eu quando vi Rovaniemi, pensei mesmo que era o Pai Natal. E eu assim a abrir, e as duas loucas a tirar uma rena, e eu acreditava mesmo que era o Pai Natal, li aquilo, e eu disse mesmo, eu estou salva, pensei para mim, eu estou salva, porque nós não vamos, mas está tudo bem, porque está aqui o Pai Natal a vincular. E depois, quando vi a Rena, eu conheço aquele tecido. esta, isto foi uma surpresa de alguém, pronto, mas não descobri, de todo, longe de imaginar, não consegui descobrir. Entretanto, deitei e muitas vezes, eu agora evito, mas muitas vezes, 2:30, 3 da manhã, vou ao Facebook, vou às redes sociais e escrevi. Aconteceu isto, recebemos esta encomenda em casa e eu estou salva, porque nós, eu não consegui, não consegui, tentei vários patrocínios, não consegui ter a verba para ir à Lapónia, mas estou salva porque a Anocas, eu li-lhe e ela respondeu isto. E houve uma CEO de uma empresa que viu de manhã a Carla Carvalho da C-Mobile, uma empresa de telecomunicações, e disse: ah, ok, vamos lá arregaçar as mangas, já chega de te inspirares nesta história, nesta família, nesta mãe e nesta filha, e vamos fazer a tua parte. E mandou um mail para os clientes e no mesmo dia já tinha a verba.
Lá está. Pronto. É o amor e os abraços, não é?
Foi incrível, por acaso. E pronto, e o que aconteceu é que a médica disse: vai, mas a Anocas vem num caixão.
E eu não vim. Mas disse isso assim?
Sim, assim.
A mim. E eu não vim!
Mas porquê? Porque não podia viajar? Porque... O que é que os médicos dizem em relação ao caso dela?
Que não vem nos livros. Ah, é. A minha oncologista disse: não pode estar viva. Não estudar.
Não foi isso que estudámos, não é?
E ele disse: eu não venho nos teus, venho noutros.
Eu não venho nos teus livros, venho noutros. E quando
acho que foi uma boa resposta.
E quando o neurocirurgião, quando o Dr. Josué viu a Anocas no corredor, porque em 2010 ela ficou muito mal, ficou completamente hemiparésia, ficou numa cadeira de rodas, depois teve que ter uma gastrostomia para comer por uma PEG, por um botão gástrico, ficou muito mal, muito mal, muito mal. E a primeira vez seguinte que encontramos, o Dr. Josué disse à Anocas: tu não podes estar viva, não podes. E a Anocas disse:
eu sou dura de matar.
E quem é que tu conheces que adoras e que também é duro de matar? E que conheceste o ano passado. Que ela diz que era do mesmo partido dele. Partido dos duros de matar. Quem é que era duro de matar? Então, que fomos conhecer a Lolé.
Ah, o Salvador Sobral.
Ah, o Salvador, sim.
Sim, ela diz que são do mesmo partido, que é dos duros de matar. E quem é que tu queres conhecer que é do teu partido?
Cristiano Ronaldo.
Que é, qual é o partido que tens com ele? Ela, ah, não, que este pai, 4 ou 5 partidos.
O dele é o quê?
Dos?
Ai.
É estar com o microfone, fica com uma branca?
Não. Ai.
Duros de derrotar,
não.
Será?
Não, o partido dos... Primeiro, quando era mais pequena, dizia que era o Partido dos Guerreiros. E depois começou a dizer que era o Partido dos...
Vencedores.
E depois, dizes que é dos Guerreiros...
E Vencedores.
Olha, Anocas, que mensagem é que tu gostavas de deixar às pessoas que nos estão a ver e a ouvir?
Ora bem.
Ora bem.
Eu estava a rir da minha própria.
É bom rirmos de nós próprios.
Sim, claro.
O que é que tu queres dizer?
O que é que estavas a dizer às pessoas?
Podes dizer uma frase das tuas que tu gostas?
Sim, uma frase, uma ideia. Primeira coisa que te vier à cabeça.
Fecata é uma palavra mágica que eu e a minha mãe inventamos, que é força, energia, coragem, alegria, tolerância, amor e humildade.
Fecata. Fecata.
Fecata.
E o fecata é a nossa palavra mágica para conseguir fazer qualquer coisa. Quando há medo, quando há insegurança, fecata. Começou por ser feca. E a palavra feca surgiu para eu não espancar a Anocas.
Aqueles momentos de respirar a fundo.
Sim.
Feca.
E eu já não conseguia mais, mas tinha consciência de que tenho hipersensibilidade auditiva e não podia gritar.
A minha mãe disse, feca.
E eu disse, feca. E ela não acostumou à medicação. E eu fiquei...
Ai, e agora a partir daí muitos comprimidos e calças ao mesmo tempo.
A partir daí eu dizia feca e ela fazia o que eu quisesse. O que eu quisesse.
Quase
ainda.
Tudo.
Quase, calma aí.
E depois, passado uns tempos, pai, um ano e tal, a Nocas disse, ai mamã, é preciso ter uma tolerância para te aturar.
E é mesmo.
E eu disse, então a nossa palavra mágica está incompleta, tem que ser fecate. E passado mais um ano e tal, a Nocas disse, mamã, ai ela é muito triste, mamã, a nossa palavra mágica não tem amor. Eu, claro que tem, porque tudo o que fazemos é com amor. Mas não diz amor na palavra mágica. E então passou a ser fecata. E depois, a Anocas começou a ficar mais adolescente e tivemos a trabalhar uma questão muito importante, que é a da humildade. Porque a humildade é uma boa âncora para o ego e para muita coisa.
Sim.
E então, porque...
O H de humildade.
E então, fecata é a melhor palavra que há.
E essa, se calhar, é também a tua mensagem?
A minha mensagem... a minha mensagem é uma frase... Ai, nem sei... Não, ainda não tenho coragem para dizer esta frase. É uma frase que a Anocas me disse nos cuidados intensivos, que quando vi aquela... Quando ela me disse a frase, eu pensei, pronto, está... Está...
Eu sou feliz.
Não, essa foi mais fácil. Foi uma frase que me disse que eu pensei, pronto, está completamente passada. Já é, são as horas da morte.
Sou grata?
Não, aí tu queres saber qual é? Que foi, que boa vida é minha. Ela ligada nos cuidados intensivos, ligada às máquinas.
E é minha,
ela...
Que boa vida é minha mesmo.
E quando a Anocas começou a dizer que boa vida é a nossa, eu, calma lá, que boa vida é a tua, podes dizer, agora, que boa vida é a nossa, calma lá, que eu ainda não estou preparada, ainda não estou tão à frente.
Mas agora já estou mais,
às vezes tenho assim uns lapsos durante o dia que ainda penso, pá, que a minha vida podia ser um bocadinho mais fácil, menos desafiante.
Oh,
ela é boa, cada vez mais, é engraçado que...
Ai, que
cada
vai.
ano que passa, a minha mochila fica mais leve.
Sim.
Sim, fica
a
mais leve.
A tua carapaça?
A minha carapaça fica mais leve.
Sim, com aquilo que se aprende, com o que se vai vivendo, com o que se vai entendendo,
sim,
não é?
E o que se vai escolhendo, não é? Porque é tudo uma questão de perspectiva.
Sim.
É tudo uma questão de perspectiva. E pronto, eu agora já consigo, muitos anos depois, já consigo. Quer dizer, eu nunca tive postura de vítima, nunca, jamais. Pronto, nem do porquê, não. Mas as coisas podem ser assim um bocadinho mais leves. Não, mas a minha frase é uma frase que a Anocas disse, que é, para mim a vida é um presente.
E é mesmo, para mim a vida é mesmo um presente.
E quando uma mãe repara que é o último dia, tudo o resto é bónus. E por isso, para mim, a vida é um bónus. Porque cada dia que eu vivo com a Anocas é um dia a mais do que o zero.
Sim. E, na verdade, isso pode ser assim para todos. Não é preciso estar numa condição especial.
Sim, exatamente. E pronto. E não há dia em que não digamos que nos amamos e que não demos... E não vamos dormir zangadas... Porque é a mesma coisa das viagens, etc. Não vamos dormir zangados.
Não vale a pena, não é?
E...
Para quê?
Não vale a pena.
Para quê? Para nada.
Olha, Alexandrina e Anocas, com isto tudo já passou uma hora. Já estamos aqui uma hora à conversa.
Ah, já?
Vá! O tempo passa a voar.
Num instantinho.
Ai, o tempo passa a voar como um foguete.
Muito obrigado por teres vindo.
De nada.
Gostei
e
muito
eu amei estar aqui.
Vieste passear um bocadinho.
Sim.
Muito obrigado por teres vindo também.
Obrigada.
Quanto a vocês que estão desse lado, venham aos comentários. Se já conheciam a história da Anocas ou não, acompanhem a Anocas nas redes sociais, no Facebook.
Seguidores.
No Facebook, no Instagram, procurem o projeto, é fácil. Vocês basta porem Anocas.
Anocas com Q de cão, não é com capa.
Exato, com Q de cão, Anocas. E também têm lá os vários modos de poder ajudar a associação, de poderem ajudar a Anocas a concretizar também os seus sonhos. E isto realmente, se nós transformássemos em euros todos os abraços que a Anocas já deu, nestes 15 anos, ela já tinha ido à Lapónia para ir mais 50 vezes, à vontade. Por isso, é isso, vamos fazer acontecer. E espero por vocês para a semana. Até para a semana.